Oye, hombre, vamos a hacer este podcast para nuestros amigos de Rosso Pomodoro, ¿vale? Dale.
¿Ha valido lo primero de ay, 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 qué daño y todo eso?
Sí.
Vale, perfecto. Vamos directamente a más, por favor, por otra vez a la del diálogo.
Muy bien, vamos.
Vale, eso es. Guarda esta que está de cojones.
Entonces empieza.
A ver, venga. Dame una cerveza.
A mí una copa de vino. A ver, eso lo sabemos. Mucha plata en juego. Vale.
Ya estoy, sí, ya pasaría a decir bien. Entonces estamos todos de acuerdo con lo que vamos a hacer, que es lo que iba a leer otra vez, tócate los huevos.
Sí, lo hacemos.
Es que hay que poner otra hoja para seguir leyendo.
Vamos, empieza.
Claro, si no puedo estar como el resplandor.
Dame una tequila, ¿por qué no empieza?
Dame una cerveza.
Ahí está, ¿por qué no vamos? Vamos, a esta hora vamos, ¿vale?
Vale, no, deja, no te preocupes, venga, vamos a hacerlo.
Leía.
No tengo pin ni polla, ¿no?
Sí, está escrito.
Vale, muy bien, voy.
¿Qué hace, hombre?
Para reunirse aquí.
Pero
no está... joder, que no sé la frase, lo que el líquido es aquí.
Sí.
Hombre, qué cojonudo que eres, ahora me lo dices.
No tome la cerveza.
Mira cómo me he puesto, cabrón.
Es imbécil, dame una tequila.
Dame una cerveza.
A mí también. Idiota de los cojones, imbécil. Cabrón, borracho de mierda. Oi, ouvintes da Rádio Rosso Pomodoro, hoje é sábado, dia 25 de março de 2006. Vamos aqui fazer um pequeno intervalo. Como ocorre nos cinemas italianos, todos os filmes são apresentados em primo tempo, intervalo e secondo tempo. O intervalo é justamente para a gente respirar, poder rir um pouco, poder ir ali comprar uma água, ir no banheiro, enfim. Vamos fazer esse interlúdio aqui na Rádio Rosso Pomodoro. Primeiro, aos nossos reclames. Pausa para nosso patrocinador.
We have, folks, a large pepperoni pizza.
And a Pepsi, please.
A Pepsi. Sure thing, Curly.
Here you go, cupcake.
Thank you.
Hey, come here. I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. We both know I ordered a Pepsi Cola. And now you've insulted me and my entire family by offering me this. Whatever it is, for being a civilized person, I'd like to give you a chance to make amends. Capisce? Yeah.
Here you go.
Thank you.
Estava aqui pensando por que a gente aparece, eu e o Federico, e o ouvidor geral não, por que ele não vem falar? Lógico, nós somos os chefes. Federico tem lá o seu estúdio A, que é o principal, e eu tenho aqui o meu estúdio B. Afinal, nós contratamos o ouvidor geral, ele faz tudo, nós sabemos, sem ele não teria esse programa, mas quem manda somos nós.
Mundo Corporativo, com Max Geringer.
Em julho passado, foram comemorados os 35 anos de um grande feito da humanidade. A chegada do homem à Lua. Exatamente às 23 horas, 56 minutos e 31 segundos, horário de Brasília, o astronauta Neil Armstrong terminou de descer os 9 degraus do módulo lunar Eagle e deixou, na superfície da Lua, a impressão da sola de sua bota do pé direito, tamanho 41. Nem todo mundo lembra do feito de Neil Armstrong, mas... dos 3 astronautas da missão Apolo 11, se alguém consegue ser lembrado, é ele. Saber o nome dos outros 2 já é coisa de fanático. O que pouca gente sabe é que Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua por 2 motivos. O primeiro, e o mais conhecido, é que ele era o chefe daquela missão espacial. O segundo motivo é que dos 3 astronautas, Neil Armstrong era, tecnicamente falando, o menos necessário. O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, só desceu depois que Neil Armstrong garantiu que tudo estava bem, porque Buzz Aldrin era o piloto do módulo lunar. Se ele descesse antes e acontecesse alguma coisa errada, Neil Armstrong não ia mais conseguir levantar voo. O terceiro astronauta que ficou rodando no espaço, Michael Collins, era na verdade o mais importante dos três, porque era o único que conseguiria pilotar a nave espacial de volta para a Terra. Por isso mesmo, permaneceu em órbita, lá em cima, esperando os outros dois. 35 anos depois, a chegada do homem à Lua continua sendo um belo exemplo do que é um mundo corporativo moderno. Ou seja, não importa que os funcionários sejam extremamente bem qualificados, nem que executem com perfeição as suas tarefas. Porque, no fim das contas, quem acaba ficando com toda a glória é o chefe. Max Geringer para a CBN.
We're marvelous. And now for something completely different.
Uma esmola, uma esmolinha. Uma esmola para os desempregados, por favor, uma esmola. Pare de latir, Charlie. Você tem é que uivar. Uma esmola, uma esmolinha. Charlie, ninguém ajuda. Tomara que um milagre aconteça. Veja, Charlie. É o meu celular tocando com o ringtone especial. Alô? Sim, sim. Claro. Estaremos aí. Charlie, levante seu traseiro e vamos. Estamos salvos.
Tudo que vai volta. Então aguarde. Algo está voltando.
Surely you can't be serious.
I am serious. And don't call me Shirley.
E você não precisa ouvir mais nada.
Estou aqui me lembrando do programa número 9, o nosso Annette Andangodô. E naquele esquema, mais ou menos, que vocês vão ouvir agora, é um locutor italiano, houve um flagrante na televisão que foi espalhado por aqui. Esse apresentador errou no momento em que estava ao vivo e acabou perdendo a paciência, porque deveria ser a terceira ou quarta vez em que ele errava e acabava mandando tudo àquele lugar.
Domenica próxima, festejando-lhe com a apertura delle porte aziendali e regalando emozioni e spettacoli. Ne abbiamo parlato con... No, Dio, porco Dio, ladro, cande Dio, merda.
Agora o próximo é especial para a Aline, do podcast Aline Multiply. Eu preferiria não traduzir, já que está em espanhol, mas vou ter que dar uma pequena explicação, porque eu estou sabendo que cada vez mais no Brasil, em vez de se falar português, se fala inglês. E a nossa imensa maioria da população acredita piamente que fala muito bem o espanhol, que pelo menos entende o espanhol. E na hora que alguém fala o espanhol, a pergunta é inevitável. Quê? Hein? Como é que é? Assim como também nos Estados Unidos se fala cada vez mais o espanhol. Excuse me, may I ask you a question?
Hey, you are in America now. Speak Spanish.
You can't handle the truth.
Bueno, o que vamos escutar depois, daqui a pouco, é uma gravação de uma rádio hispânica de Nova York que faz uma das famosas pegadinhas por telefone. Eles ligam para uma senhora e perguntam, como se fosse da Oficina de Proteção do Meio Ambiente da Alcaldia de Nova York, quer dizer, do Escritório de Proteção do Meio Ambiente da Prefeitura de Nova York, perguntam àquela senhora quantas pessoas tem ali no apartamento, porque o medidor de desperdícios humanos estava acusando um pouco alto. Aí ele explica que os desperdícios humanos seria basicamente aquilo que se produz depois que o ser humano come, ou seja, depois da digestão, digamos assim. E que a prefeitura de Nova York estava multando por $10 cada libra adicional permitida por uma nova legislação. E estavam também lançando uma campanha, ou seja, melhor alimentação, menos desperdícios humanos. Vamos ver como essa senhora reagiu.
Hello.
Sí, le habla Robert Galarga de la oficina del alcalde para la protección del medio ambiente.
Ajá.
¿Usted sería tan amable de contestarme unas preguntitas, por favor?
¿Pero de dónde que usted me habla?
La oficina del alcalde para la protección del medio ambiente. Nosotros nos encargamos de la limpieza de las aguas que salen y entran de las residencias de la ciudad de Nueva York. Si es tan amable, ¿cuántos son en su casa, por favor?
¿De cuántos somos en mi casa? Bueno, pues nosotros somos 4, mamá llega mañana 5 somos.
Contésteme una pregunta, ¿en algún momento dado a estas 4 personas que viven en ese apartamento le han dado ganas de ir al baño al mismo tiempo?
Pero venga, ¿qué clase de pregunta es eso? ¿Quién me está hablando a mí?
Si es tan amable, mi nombre es Robert Galarga, ya le dije, de la Oficina de Protección del Medio Ambiente de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Contésteme sí o no.
Pero es que yo creo que usted tiene un número equivocado, caballero.
A estas 4 personas existentes en el apartamento ahora mismo, ¿le ha dado ganas de ir al baño al mismo tiempo?
Pero señor, ¿pero y qué clase de pregunta es esa, de por Dios?
Bueno, lo que pasa es que nos parece que es una violación a un reglamento municipal. Nuestros medidores indican de que en su casa hay una producción excesiva de desperdicios humanos.
¿Desperdicios humanos? ¿Será esto una morgue?
No, señora, desperdicios humanos son básicamente los desperdicios que bota el ser humano después de cada comida, ¿usted entiende? Después de la digestión. ¿Aproximadamente cuántas veces usted va al baño al día?
Oh, pero bueno, ¿y ahora me van a controlar el culo a mí esta gente? Pues se está volviendo loco usted.
Señora, lo que pasa es que ustedes están produciendo demasiados desperdicios humanos.
Ay, Virgen Santísima. ¿Pero cómo que demasiado? ¿Y qué? ¿Usted se está volviendo loco, eh?
Se supone que el límite municipal, según esta ley, por cada persona son 14 libras a la semana y nos parece que ustedes están produciendo
espérese un momentito. ¿14 libras de qué?
De desperdicios humanos.
Que usted me está hablando a mí de mierda, ¿eh? Usted me está llamando a mi casa para hablarme de cuántas veces yo voy a cagar.
Señor, usted lo pone de una forma vulgar y pueblerina.
Mire, vulgar es usted que me está llamando a mi casa a preguntarme cuántas veces yo cago. ¿Usted está loco, eh?
Bueno, señora, estamos multando a $10 por cada libra adicional que usted eche por el toilet por ahí para abajo.
¿Dice quién? ¿Quién me va a decir a mí cuántas veces yo puedo cagar? ¿Usted se está volviendo loco, hombre, el diablo?
Bueno, la oficina del alcalde Michael Bloomberg ha establecido esta nueva campaña.
Ay, ese no se puede fumar, que si no se puede fumar, también me va a decir el alcalde ese cuántas veces yo puedo cagar.
Tenemos una campaña que se llama Mejor Alimentación, Menos Desperdicio.
¡Váyase pa'l carajo! Hello.
Sí, le habla Robert Galarga de nuevo, de la oficina del alcalde para la protección del medio ambiente, invitándole para que, señora, piénselo.
Óigame,
y se una...
caballero.
Señora, pero escúcheme un momento. El alcalde ha desarrollado una campaña de concientización a la ciudadanía que se llama Mejor Alimentación, Menos Desperdicio.
Usted no me va a llamar a mi casa a decirme cuántas veces yo voy a cagar. Usted le dice al alcalde ese que se mete un salchichón por donde menos le quepa, que no va a llamar a mi casa a decirme cuántas veces yo voy a cagar. ¡Mira, hombre, el diablo!
Ciudadano, ¿aló? Nueva York te necesita. Únete a la ¿aló? Campaña. Come menos, caga menos.
¿Aló?
Coma menos.
Come menos.
Cague menos.
Cague menos.
Por el bien de Nueva York.
Un servicio público de la oficina del alcalde Michael Bloomberg y el vacilón de la mañana.
Pues mire, las 14 libras de mierda se las voy a mandar a usted en una caja, ¿oíste?
Yo escucho la radio Rosso Pomodoro. Cultura, divertimento e vino.
Grazie, Plinio. Para os ouvintes, maiores informações no Insônia Podcast.
Levantar a fonte nova, diga!
Você sentiu alguma coisa, Martim?
Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? Eu tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque eu tô tremendo.
Beleza. Valeu, Marcinho.
Debilitado, meu. Que bom. 34 minutos, segundo tempo. Ai, minha nossa senhora. Vai pra cobrança de escanteio, time do Bahia.
É que a diarreia realmente é um problema. Debilita o jogador, não há dúvida, né?
Debilita o repórter também.
Também.
Olha o Guaru para cobrar de escanteio. Vai para a bola, respirando fundo, o Guaru bateu, a bola não chega a sair, afasta a zaga do Grêmio, Cristiano Silva. Bom, cara, tivemos problema com o Cristiano Silva lá, rapaz.
Falando em gaúchos, eu quero dedicar a próxima pro Eloy, pro Vidal, pro Edson e pro Afonso.
Gaúcho citando um daqueles poemas sobre o problema dele de próstata. Te apruma, tchê!
Andava
mijando errado, com as urinas em atraso. Era uma gota no vaso, três ou quatro na lajota. Quando não era nas botas, na bombacha ou nos carpinhos. Eu mesmo mijando em mim, que tamanha porcaria. E o meu tico parecia uma mangueira de jardim. O pensamento mandava, o pau não obedecia. Quando a bexiga se enchia, eu mijava a prestação. Para o banheiro, em procissão, uma ida atrás da outra, numa mijada marota, contrastando com meu zelo. Para beber era um camelo, e para mijar um conta-gota. Depois de passar um bom tempo convivendo com esse horror, me fui atrás de um doutor que atendesse meu pedido. Me desse algum comprimido para me empurrar água ela abaixo? Tenho certeza, não acho, que bem antes que eu prossiga, é importante que eu diga que não deixei de ser macho. Mas bueno, voltando ao caos, que é natural que eu reclame, depois de um monte de exame de urina e ecografia, e até fotografia da minha arma de trepar, me obrigaram a desaguar ajoelhado num pinico e me enfiaram um troço no tico que me dói só de lembrar. Ainda dei o meu sangue para os vampiros diplomados. Pensei que tinha acabado, só me faltava receita. Já tinha uma ideia feita, me trato e adeus, doutor. Recupero o mijador. Nem sonhava em concluir que alguém iria invadir meu buraco cagador. Fiquei bem contrariado, tomei um baita de um choque. Quando me falaram em toque, achei bem desagradável. Para um macho é coisa impensável um dedão campeando vaga. No lugar que a gente caga, vejam só o meu dilema. O pau é que dá problema e o meu cu é que paga. Tentei todos os argumentos, me esquivei o quanto pude. Mas se é para o bem da saúde, não deve me fazer mal. Expor assim meu anal, fazer papel de mulher, nem tudo que a gente quer tá de acordo com os planos. Fui derrubando meus panos e se salve quem puder. De cotovelo na mesa, a bunda véia empinada, no cu não passava nada, nem piscava de apertado. Mas era um dedo treinado, acostumado na bosta. E eu que nunca dei as costas pra desaforo de macho, pensava de pinto baixo. O pior é se a gente gosta. Pra mim, foi mais que um estupro. Aquilo me entrou ardendo, e então eu fiquei sabendo como se caga pra dentro. Aquele dedo nojento, me atolando sem piedade, me judiou. Barbaridade, que alívio quando saiu. Garanto pra quem não viu, que não vou sentir saudade. Enfiei a roupa ligeiro, com vergonha e desconfiado. Vá que o doutor abusado, sem pena das minhas pregas, chamasse um outro colega para uma segunda opinião. Apertei o cinturão, fiz uma cara de bravo, dois mexendo no meu rabo, aí seria diversão. Depois daquela tragédia, que pior para mim não tem, não comentei com ninguém para evitar o falatório. Se alguém fala em consultório, me bate um pouco de medo. Não faço nenhum segredo dessa macheza que eu trago, mas cada vez que eu cago, me lembro daquele dedo.
Rosso pomodoro, branco mozzarella, verde basílico.
Cada dia no mundo, mais de 10 milhões de homens escolhem pagar. Outros 20 milhões são constrangidos a fechar-se no banheiro. E tudo isso, mulher, porque você se nega. Adira à nossa campanha e dê ao primeiro que passar. Um homem ficará muito feliz e você também se sentirá melhor. Porque um homem que trepa hoje é um porco em menos amanhã. Então, o que está esperando? Fazer um homem feliz é fácil. Basta pouco. Basta dar.
É uma campanha de sensibilização promossa da Morning Show. Aderisce anche tu.
Girando com a notícia.
Ninguém precisa ficar preocupado com os rumos do Corinthians. Está apenas havendo uma reformulação, todo mundo sabe. Foi comprado, injetado dinheiro para que permaneça na primeira divisão. E com essa reformulação toda, foi feito também um novo hino do Corinthians.
lucha. Este es nuestro campeón. Eternamente dentro de nuestro corazón vive el Corincha, de negro, blanco y azul. Es el orgullo de todo nuestro Mercosur. Su pasado no me importa, su presente en nuestras manos. Donde fuiste macaquito, ahora somos hermanos. Corincha fuiste el club más brasileño. Ahora es más un equipo porteño. Más un equipo porteño. Más un equipo porteño.
Radio Rosso Pomodoro. Rosso Pomodoro, sulla pasta io ti adoro. Sulla carne, per contorno, puoi mangiarlo anche di giorno. Ben spremuto e meglio cotto, ti ci fai un buon risotto. Con patate e peperoni, mamma mia, come son buoni. Per dessert ho congelato, io lo giuro, mai provato. Mi hanno detto che è più sano il pomodoro brasiliano.
È finito l'intervallo. Terminado o interlúdio aqui, agradeço a audiência de todos vocês e relembro que não fiquem apenas escutando essas bobeiras. Groucho Marx uma vez disse, e eu assino embaixo, a televisão aumentou muito a minha cultura. Toda vez que passava em frente dela, me dava uma vontade danada de ler um livro. Tchau, até a próxima, pessoal.
¿Y qué quieres que haga? Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija y me tratas sin ningún respeto. Ni siquiera me llamas majestad. Me llamas presidente. Tú...
¿Yo? ¿Yo qué?
¡Tú eres un hijo de puta!
¡Impresionante! ¿Cómo es que ellos pueden hacer eso?